Entramos agora no ponto 7 e 8 da nossa agenda, uma vez que, conforme ficou deliberado na Conferência de Líderes, estes dois pontos serão debatidos em conjunto e, por isso mesmo, cada grupo parlamentar e representação parlamentar, assim como o Governo, dispõe de mais 10 minutos para esta discussão. O ponto 7 é o projeto de Decreto Legislativo Regional número 5210, que altera o Decreto Legislativo Regional número 23/2006/A de 12 de junho, é apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda, e o ponto 8 é a proposta de Decreto Legislativo Regional número 5610, primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional número 23/2006/A de 12 de junho, que estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças. Senhora Deputada Graça Silveira, pede a palavra para... Palavra, senhora deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, para informar que, ao abrigo das disposições previstas no artigo 134 do Regimento, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fez chegar à mesa um requerimento a solicitar a Vossa Excelência a baixa à Comissão Especializada Competente em Razão de Matéria das duas propostas legislativas agora em discussão, no sentido de se consensualizarem posições e acautelarem aspectos relevantes dos pareceres que chegaram à Assembleia pelas várias partes ouvidas, para que se consiga chegar a uma proposta que assegure, de facto, uma melhoria do transporte coletivo de crianças. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Considerando que fez a apresentação do requerimento, penso que já não será necessário a mesa fazer a sua leitura. O requerimento foi admitido e, conforme estipula o artigo 87 do Regimento, será de imediato votado, sem debate e sem direito a declarações de voto. Vamos então votar este requerimento de baixa à Comissão para os dois diplomas. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O requerimento de baixa à Comissão foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Tendo sido rejeitado o requerimento, vamos então dar continuidade ao debate. Dou a palavra à senhora deputada Zoraida Soares para apresentar o seu diploma.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em 1997, o Governo Regional, primeiro Governo do Partido Socialista nos Açores, considerava que se gastava demasiado em transporte escolar naquela que era, e continua a ser, a fatia mais importante da despesa do Fundo Regional da Ação Social Escolar. Assim, nesse ano, mais precisamente a 13 de maio, Carlos César, em reunião do Conselho de Governo, decide criar uma comissão para analisar a estrutura da rede de transporte escolar e a sua comodidade, segurança e preço, para preparar o processo negocial com as empresas de transporte coletivo de passageiros, com o objetivo de reduzir o custo do transporte escolar para o ano letivo de 1997-1998, bem como assegurar a qualidade e comodidade do serviço. Na altura da criação dessa comissão, o Conselho de Governo admitia que seria importante adequar os horários da rede de transportes públicos aos horários das escolas, já que o transporte escolar representa o principal gerador de passageiros para a rede e porque importa reduzir, tanto quanto possível, os circuitos de aluguer. E ainda porque a generalidade da rede não apresenta as condições de segurança e comodidade necessárias às características do transporte escolar. E estou a fazer uma transcrição quase literal dos considerandos da Resolução número 120/97, de 12 de junho, e que deu origem à tal comissão. Em 2002 foi assinado um contrato com as várias empresas de transporte coletivo rodoviário, segundo o qual são as escolas que têm que adequar os seus horários aos horários das empresas, consta da cláusula 4ª dos contratos, facto que não deixa de ser verdadeiramente extraordinário. Chegamos a 2006. Nesse ano é publicada a Lei nº 13/2006, 17 de abril, Transporte Coletivo de Crianças, que define de forma muito precisa o seu objeto e passo a citar: regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, adiante designado por transporte de crianças de e para os estabelecimentos de educação e ensino. Fim de citação. E mais, no número 3 do seu artigo 2º é clarificado que, e cito, a presente lei não se aplica aos transportes em táxi e aos transportes públicos regulares de passageiros, salvo se estes forem especificamente contratualizados para o transporte de crianças. Portanto, nos Açores, as empresas de transporte público teriam de obedecer aos requisitos de segurança da Lei nº 13 de 2006. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não perdeu tempo e apresentou uma proposta que adaptava à região a Lei nº 13 de 2006, iniciativa reconhecida pelo então Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, como a primeira vez que a região exerceu, e cito, a sua competência concorrencial entre o Governo, a região e os órgãos de soberania. Fim de citação. A referida adaptação constou do seguinte: retiraram da Lei nº 13 de 2006 tudo o que pudesse incomodar as empresas de transporte coletivo que tinham assinado o contrato para a prestação do transporte escolar. É por isso que o objeto do DLR nº 23/2006/A corta a referência ao transporte de crianças de e para os estabelecimentos de educação e ensino e somente submetem ao cumprimento inequívoco deste quadro legislativo as empresas especializadas no transporte de crianças, pois expurgam o número 3 do artigo 2º da Lei nº 13/2006. A proposta que deu origem ao DLR número 23/2006/A foi aprovada num processo muito célere, não fossem as empresas com contrato para a realização do transporte escolar obrigadas pela Lei número 13 de 2006 a cumprir normas de segurança muito mais exigentes. Nesse processo de adaptação à região da Lei número 13 de 2006, as empresas contratualizadas para garantir o transporte escolar nem precisaram de ser auscultadas, o que não deixa de ser significativo. Porém, algumas delas foram então informalmente informadas de que o novo regime não traria quaisquer implicações para o transporte escolar e que tudo poderia continuar como dantes. Concentremos-nos agora na análise do atual DLR número 23/2006/A. Primeiro, as empresas de transporte regular de passageiros que transportam crianças têm de cumprir normas de segurança, mas a obrigação de providenciar o encarregado pode ser delegada à entidade organizadora do transporte, ou à escola, ou à Secretaria Regional de Educação e Cultura. Segundo, as autarquias e as IBTs podem, ou não, estar dispensadas do cumprimento de qualquer normativo de segurança, pois o licenciamento da atividade, transporte de crianças, segue um processo de certificação e licenciamento eventualmente diferente. Terceiro, da comparação entre o diploma nacional e a sua adaptação à região, resulta que o diploma da região é mais rigoroso relativamente à sustentabilidade financeira das empresas em comparação com as exigências relativas à segurança. Empresas A que consideram que os seus autocarros têm uma lotação para lugares de pé e sentados, pois transportam passageiros sem distinção de faixa etária e que até fazem muito ao aceitarem crianças com menos de 12 anos como passageiros quando a lei as considera como meio passageiro. empresas A, que consideram que por efetuarem transporte regular de passageiros no âmbito de um acordo para o transporte escolar, não têm de cumprir qualquer norma de segurança inerente ao transporte de crianças. O atual DLR só obriga, de forma clara e inequívoca, ao cumprimento das normas de segurança, o transporte especializado de crianças. Ora, há empresas de transporte coletivo regular de passageiros e com contrato para realizar transporte escolar nas suas carreiras regulares que também disponibilizam transporte especializado de crianças. E é exatamente por isto que o absurdo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o absurdo acontece. É porque é possível que uma criança possa ser transportada de manhã por uma empresa no âmbito do contrato de transporte escolar sem que esteja sujeita às normas de segurança para os transportes de crianças. Mas de tarde, a mesma criança pode ser transportada pela mesma empresa num transporte especializado de crianças e dessa vez sujeita, e bem, às normas de segurança para o transporte de crianças. Há empresas que alegam que seria impossível compatibilizar os horários dos seus transportes coletivos regulares de passageiros que realizam o transporte escolar com os horários das escolas, porque as escolas estão muito dispersas. É o caso, por exemplo, da Escola Tomás de Borba, cuja Associação de Pais e Encarregados de Educação se queixou da falta de cumprimento das normas de segurança, escola que fica fora do centro de Angra. Alegam algumas empresas que, além de ser difícil conciliar horários, devido à dispersão das escolas, seria também impossível transportar alunos que são crianças também, não nos esqueçamos, com outros utentes, e obedecer às regras do DLR. Alegam que seria sempre possível contratualizar, sobre a forma do aluguer dos autocarros, o transporte específico e separado dos restantes utentes, mas isso ficaria, obviamente, mais caro. Aliás, foi isto que motivou a celebração do contrato de 2002, pois antes desse contrato, a despesa com o transporte escolar tinha crescido exponencialmente. No caso de Angra do Heroísmo, a escola que é tida como a mais problemática no que diz respeito à localização é a Escola Tomás de Borba, pois todas as outras se situam no centro da cidade, razão para que seja impossível cumprir as normas de segurança nos autocarros que garantem o transporte para essa escola. Todavia, todos e todas sabemos que as mesmas situações de sobrelotação e de crianças em pé, por exemplo, ocorrem em autocarros que fazem a ligação entre Porto Judeu e as escolas do centro de Angra. Passemos agora aos custos. Em resposta a um dos nossos requerimentos sobre esta matéria, o Governo Regional informou o Bloco de Esquerda que despendeu em transporte escolar, no ano letivo 2011-2012, 5.528.648 euros. No ano letivo 2012-2013, 5.478.688 euros. E no ano letivo 2013-2014, 5.305.199 euros. Um total acumulado referente a 3 anos letivos de 16.312.536 euros. Só a escola Tomás de Borba, no ano letivo 2013-2014, gastou 339.929 euros, uma das maiores despesas da escola e superior, muito superior, senhoras e senhores deputados, à despesa com as refeições escolares. As escolas têm autonomia para adjudicar e contratualizar as refeições escolares e são as responsáveis pelo pagamento. Mas no caso do transporte escolar, o serviço é contratualizado diretamente com a Secretaria Regional de Educação e Cultura e é a escola que o paga. Não deixa de ser interessante que a despesa com o transporte escolar seja muito superior àquilo que é gasto com o passe social. E tudo porque, como admitem algumas empresas, as escolas são os seus maiores clientes, mas são incapazes de tentar compatibilizar os seus horários com os horários das escolas. Há até empresas que não mudam os seus horários há anos. A iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, agora em debate, projeto de decreto legislativo regional, que pretende alterar o DLR número 23/2006/A, já por mim referido, é incómoda, admitimo-lo, quer para as empresas com contrato para o transporte escolar, quer para o Governo Regional e para o Partido Socialista, sobretudo ou somente, porque recupera a interpretação que pode e deve ser dada ao atual DLR, o qual, ao contrário daquilo que pretenderam fazer em 2006 à pressa, pode não livrar as empresas contratualizadas para a realização do transporte escolar do cumprimento das normas de segurança. E é exatamente este o objetivo do Bloco de Esquerda: obrigar as empresas com contrato para a realização do transporte escolar a cumprirem as normas de segurança do transporte para crianças. Compete ao Partido Socialista e ao Governo Regional, por ele suportado, garantir que assim seja. E já agora, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, compete a esta Casa, no qual estão sentados representantes do povo açoriano e também do Partido Socialista e também do Governo Regional, encontrar uma resposta consensual para alcançar este desidrato, razão pela qual o Bloco de Esquerda votou favoravelmente o requerimento apresentado pelo CDS. O Partido Socialista, ao fim de nove meses de estar à espera, de tentar, porque nem sequer começou, nem tentou ainda encontrar um consenso, ao fim de 9 meses vem a esta Casa e continua a recusar-se a fazê-lo. Os pais, as mães e os encarregados de educação desta região saberão tirar as suas conclusões.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para a apresentação da proposta de DLR à Sra. Deputada Regional, à Sra. Secretária Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Uma primeira intervenção e breve para apresentar esta proposta de decreto legislativo regional que o Governo apresenta a esta Assembleia decorridos 9 anos do atual regime jurídico do transporte coletivo de crianças e que procura, e pensamos que consegue, adequar o regime atualmente vigente ao contexto social e normativo que vivemos. Apresentando de forma necessariamente sucinta, até porque depois teremos o debate, as principais propostas de alteração que esta proposta vai introduzir, destacaria desde logo a clarificação do conceito de transporte coletivo de crianças. Um conjunto de alterações também que visam introduzir maior razoabilidade a este regime, como é o caso de limitar aos condutores dos veículos um conjunto de requisitos que, embora até agora se aplicassem também aos administradores, diretores e gerentes das empresas, apenas se referem ao exercício concreto daquela função de condutor e que se prendem com a sua capacidade técnica e profissional, não fazendo, por isso, sentido a extensão com que se aplicavam até agora. Noutro plano, esta proposta visa harmonizar as exigências quanto à capacidade técnica e profissional dos condutores, independentemente da entidade que exerça a atividade, garantindo assim a estes profissionais igualdade de tratamento. Ainda neste plano, institui-se a frequência obrigatória de uma ação de formação de condutores, prévia à realização do exame para a obtenção do certificado e que se traduzirá certamente num reforço das competências destes profissionais. No que se refere à segurança, Refletem-se nesta proposta um conjunto de alterações que visam naturalmente proteger aqueles que são os utentes destes serviços. A título de exemplo, a clarificação de que a lotação corresponde a lugares sentados e a eliminação do limite da presença de crianças até 12 anos para que haja acompanhamento por parte de um encarregado. Com estas alterações, o Governo entende que a região passará a dispor de um sistema mais razoável, mais coerente, sobretudo mais seguro e que assegura uma efetiva melhoria àquele que é o quadro que informa o transporte coletivo de crianças. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Secretária. Estão abertas as inscrições. Senhor Deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Uma nota prévia para justificar a posição do Partido Socialista em relação à votação do requerimento, dizendo que realmente este assunto aqui em discussão entrou nesta Casa pela primeira vez no dia 18 de junho de 2015, através da proposta do Bloco de Esquerda. Depois, a 6 de julho de 2015, entrou a proposta do Governo. E realmente tivemos nove meses para analisar uma e outra proposta, em comissão, em pareceres escritos, após a audição da Prevenção Rodoviária, e poder decidir se existia ou não possibilidade de compatibilização de ambas as propostas. A senhora deputada Zoraida Soares ainda ontem foi informada por um colega meu pelo Partido Socialista que, não havendo essa possibilidade de compatibilização e havendo claramente inconformidade entre as duas propostas, o Partido Socialista tinha duas soluções. Ou apresentava todas as propostas de alteração que o Governo apresenta na sua proposta, na proposta do Bloco de Esquerda, sendo acusado depois de maioria musculada, alterando inclusive artigos que o Bloco de Esquerda propõe, ou faz estas propostas de alteração na proposta do Governo, deixando liberdade para que a proposta da Sra. Deputada Zoraida Soares possa ser apreciada por todos nesta Casa. Dito isto, com a aprovação da Lei número 13/2006, de 7 de Abril, que definiu a nível nacional o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, o Partido Socialista apresentou nesta Assembleia, nesse mesmo ano, uma proposta de adaptação à Região Autónoma dos Açores, definindo um conjunto de regras básicas de segurança e transporte coletivo de crianças e jovens que assumem um papel fundamental na proteção desta faixa etária mais jovem. A adoção de medidas especiais aplicáveis a todos os operadores regionais que se destinem a transportar especificamente grupos de crianças e jovens constitui uma forma de promover condições acrescidas de segurança e qualidade neste segmento de transporte, criando soluções com o objetivo de compatibilizar as regras de segurança com as desejáveis condições da sua aplicação, sempre necessárias numa região com as nossas especificidades e características. Decorridos 9 anos desta data, a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional número 23/2006-A, de 12 de junho, aprovado nesta Casa por unanimidade, e que aprovou o regime jurídico do transporte coletivo de crianças na Região Autónoma dos Açores, é natural que se verifique a necessidade de rever algumas posições, tendo em conta as alterações de ordem económica, social, normativa, que se verificaram desde então, que são reconhecidos pelo Bloco de Esquerda e pelo Governo dos Açores, que apresentam propostas de decreto legislativo regional que visa alterar este regime. A proposta de alteração legislativa apresentada pelo Bloco de Esquerda, alegadamente com o propósito de clarificar o âmbito de aplicação do regime e reforçar as condições de segurança do transporte, recorre a soluções consagradas na Lei Nacional, não respeitando, na ótica do Partido Socialista, a adaptação do regime regional que apresenta diferenças face ao regime aplicável no continente, tornando-o, deste modo, em alguns pontos incoerentes, representando um retrocesso no uso da nossa autonomia e por não refletir as nossas especificidades da nossa região. A proposta de alteração legislativa apresentada pelo Governo dos Açores é mais abrangente, mais adequada e vem dar resposta às evoluções e alterações normativas, nacionais e europeias e às alterações socioeconómicas que se verificaram nos últimos anos, sem descurar a uniformidade do regime e a realidade regional. A proposta do Governo Regional dos Açores clarifica o âmbito de aplicação do regime e harmoniza e conforma as disposições relativas à capacidade técnica e profissional e clarifica os requisitos de acesso à atividade. Após a análise efetuada às duas propostas em análise, o Partido Socialista apresenta propostas de alteração à proposta do Governo, incluindo observações e preocupações da prevenção rodoviária dos Açores, que, no nosso entendimento, podem ainda melhorar a proposta inicial do Governo Regional dos Açores. O Partido Socialista quer reafirmar nesta Casa que a Região Autónoma dos Açores possui um transporte coletivo público, seguro e adequado às nossas especificidades, que funciona bem, sem necessidades acrescidas de recursos financeiros públicos, recorrendo a uma frota que foi nos últimos anos renovada com mais de 200 novos autocarros. O Partido Socialista não confunde transporte coletivo de passageiros com transporte coletivo de crianças, nem com o transporte escolar. E acredita que com esta alteração ao regime jurídico do transporte coletivo de crianças, damos novamente passos seguros para que esta faixa etária possa continuar a ser transportada em condições de segurança, reduzindo com isso o risco de acidente, contribuindo para o bem-estar da nossa população em geral e para a melhoria das suas condições de vida. O conforto, a qualidade e a segurança dos transportes foram, são e continuarão a ser uma prioridade das políticas do Partido Socialista. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, seria bom enquadrarmos com um pouco de história aquilo que é a história da legislação sobre o transporte público de crianças. Não confundi-lo com o transporte escolar e também julgo que é de alguma injustiça, para não dizer de muita injustiça, dizer-se que a legislação aprovada em 2006 foi uma legislação para fazer a vontade às empresas concessionárias. E digo isso porque essa legislação, nessa altura, não foi aprovada à pressa, não foi aprovada de acordo com o gosto de uns em detrimento de outros, mas foi permitida. Lembremos que na altura não estava nesta Assembleia o partido que é o arauto da moral e do ataque ao grande capital. Recordemos que nessa altura o Bloco de Esquerda não estava nessa Assembleia. Mas não é por isso, Sra. Deputada, que os deputados na altura, na Comissão de Economia, trabalharam em comissão. Sra. Deputada, não é só a Sra. Deputada, pode falar alto, também posso falar. Eu também posso falar alto, não é só a Sra. Deputada. E peço que o meu tom de voz mais alto não lhe prejudique, fico por aqui. Diria que na altura foram os deputados desta Casa que em Comissão de Economia e com todo o tempo que foi necessário, na altura presidida pelo deputado José do Rego, que conseguiram em Comissão consensualizar uma posição. Sra. Deputada, pode dizer assim, mas a legislação não presta, na ótica do Bloco de Esquerda, os senhores na altura não fizeram um bom trabalho, nós não concordamos com aquilo que os senhores fizeram, está no seu direito. Agora que o trabalho foi um trabalho sério, foi um trabalho profundo e não foi um trabalho feito à pressa para beneficiar uns em detrimento de outros, tenha a santa paciência que disso, dessa, eu não posso concordar. Ou com essa opinião, o PSD e eu não posso concordar. Aliás, diga-se que na altura a nossa legislação, a legislação aprovada em 2006, já trazia bastantes evoluções, não só àquela que era a legislação que existia e que era a legislação nacional, como à própria legislação nacional. Portanto, fomos mais além do que aquilo que na altura estava previsto na legislação nacional, utilizando aquilo que tantas vezes nós dizemos que são as prerrogativas autonómicas que nos permitem adaptar legislação nacional à nossa realidade. Mas feito um pouco de história para tentar, pelo menos, contradizer os adjetivos com que a senhora deputada classificou o trabalho dos deputados feito em 2006, chegamos agora a 2015. E em 2015, em boa hora, o Bloco de Esquerda trouxe a essa casa, e na nossa opinião, uma boa proposta para ser apresentada e votada aqui nesta casa, primeiro analisada em Comissão de Economia e depois votada aqui em plenário. O Partido Socialista, como já é seu hábito, quando vê uma proposta das oposições, apressa-se a fazer um copy-paste, ou pelo menos um copy-paste da ideia, não significa que seja um copy-paste dos diplomas, dos artigos ou das alíneas, mas pelo menos um copy-paste da ideia. E, pouco tempo depois, aparece também, e é analisado em Comissão de Economia, e despachado para a Comissão de Economia, um diploma do Governo Regional. O PSD, na altura, se bem se lembram, e penso que está plasmado no relatório, nos diversos relatórios, sobre esses diplomas que foram feitos pelo Sr. Deputado José Ávila, relator da Comissão de Economia, por diversas vezes solicitou que houvesse um consenso entre as propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e com a colaboração de todos os outros partidos presentes e com assento na Comissão de Economia. Insistimos por uma vez, insistimos por duas vezes, insistimos por três vezes. Passado algum tempo, tentei perceber o que é que se passava, porque nem o Bloco de Esquerda dizia ai, nem o Partido Socialista dizia ui. Ou seja, fiquei sem saber quem é que não queria o consenso. Fiquei claramente sem saber quem é que não queria o consenso. Na última reunião, voltei a questionar há possibilidade ou não há possibilidade de haver um consenso sobre as propostas. Novamente, verifiquei o silêncio, ou pelo menos o desinteresse de ambas as partes. Lamentamos que não tenha sido possível encontrar um consenso. Para o PSD, a segurança está sempre em primeiro lugar. Agora, senhora deputada Zoraida Soares, não se pode é confundir contratação de um serviço, nesse caso transporte escolar, com legislação. E a senhora deputada, na sua intervenção, confundiu aquilo que é, na sua opinião, os defeitos da contratação e aquilo que é a legislação, não só aquela que está em vigor, como aquela que neste momento está a ser analisada e será votada. Uma coisa é dizer que a contratação não acautela que as concessionárias têm que adaptar os seus horários aos horários escolares. Outra coisa é falar de segurança que nunca o diploma anterior questionou ou punha em questão relativamente ao transporte escolar ou transporte de crianças. Na Comissão de Economia, o PSD também alertou para outros pormenores. Lembramos-nos nós bem que muitos dos nossos filhos fazem parte de associações e clubes desportivos. E alertamos que isso também é transporte, ou essas associações e esses clubes desportivos também fazem transporte de crianças e de jovens. E era importante que o transporte de crianças também, ou a legislação que regula o transporte de crianças, também pudesse ser aplicado no transporte de jovens atletas ou de membros jovens de uma determinada associação. Por último, e nós votamos favoravelmente o requerimento apresentado pelo CDS-PP para que esse diploma ou esses diplomas pudessem novamente baixar à Comissão. Foi a última tentativa, depois de várias tentativas feitas por nós, foi a última tentativa com a qual nós concordamos para consensualizar dois diplomas que ambos têm coisas positivas. Isso foi afirmado pela prevenção rodoviária. Ambos têm coisas positivas, mas que, por ambos os autores, nunca foi manifestada a vontade, vai-se lá saber porquê, de consensualizar as coisas boas que um tinha e as coisas boas que o outro também tem. Desse modo, o PSD enuncia já o seu sentido de voto e votará favoravelmente quer a proposta do Bloco de Esquerda, quer a proposta do Governo Regional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, da parte do PPM nós consideramos muito positiva a iniciativa do Bloco de Esquerda nesta matéria, a preocupação que teve em melhorar o quadro legal e também a iniciativa posterior do Governo Regional neste mesmo assunto. A verdade é que esta mesma Assembleia foi confrontada por diversas vezes e agora também creio que está a ser discutida uma petição que descreve um conjunto de problemas que o transporte escolar está a enfrentar na Ilha Terceira, em que existe um conjunto de peticionários que descreve um conjunto de dificuldades que o transporte escolar e indeficiências e até ilegalidades que as crianças estão a enfrentar no transporte escolar da Ilha Terceira. Existe uma petição nesse sentido entregue nesta Assembleia, creio. Por isso, eu considero que algumas dessas iniciativas, algumas das propostas de alteração que aqui são feitas ao quadro legal são bastante positivas e resolvem alguns problemas, nomeadamente, por exemplo, o facto de passar a não existir qualquer tipo de dúvida em relação à lotação e ao transporte de crianças, de crianças e de jovens, não sendo possível esse transporte com crianças de pé e não sentadas. Portanto, estabelecendo já e circunscrevendo esta questão, estabelecendo que o número de crianças e de jovens a transportar tem que corresponder ao número de lugares sentados. Depois, eu considero também importante que referências até aos 12 anos também sejam retiradas, e essa também é uma proposta positiva. Quero fazer apenas aqui dois pequenos reparos, nomeadamente em relação à proposta de alteração do Partido Socialista, que nós vamos votar a favor. No artigo 5º há aqui uma referência ao seguinte: o número de crianças a transportar nos veículos onde se efetua o transporte coletivo de crianças. Eu penso que aqui a Comissão de Redação Final deveria incluir também, onde está escrito o número de crianças, deveria passar a escrever-se o número de crianças e jovens. E jovens, integrar esta expressão e jovens para corresponder ao que está escrito no artigo 2º da alteração proposta pelo Governo, do ponto de vista dos conceitos, que é, passa a ter um conceito, a defender um conceito do transporte de crianças, o transporte regular, especializado ou ocasional de crianças e jovens. E, portanto, falta a expressão jovens na proposta de alteração do Partido Socialista. Portanto, eu penso que essa precisão é importante para que não existam dúvidas. Depois, eu sei que esta expressão aparece na proposta de alteração do Partido Socialista e também aparece na proposta do Bloco de Esquerda, que é esta: quando o veículo estiver parado ou estacionado para tomar ou largar crianças. Tomar ou largar crianças. Eu sei que este é o vocabulário que é utilizado atualmente na legislação nacional até, mas eu penso que esta expressão não é adequada, tomar ou largar crianças. E, portanto, eu acho que se deve alterar. Noutros estive aqui a ver uma legislação, a legislação noutros países lusófonos e a expressão que é utilizada é embarcar e desembarcar. Portanto, eu penso que esta expressão deveria ser atualizada e, portanto, deveria ser abandonada esta referência, se tendo em conta que eu sei que é correntemente utilizada, mas deve ser alterada, tendo em conta as circunstâncias e também a atualização deste tipo de conceitos na sociedade moderna. Portanto, nesse sentido, o nosso posicionamento é para já este. Fazemos estas chamadas de atenção, estamos aqui, vamos continuar com certeza a participar no debate ao longo desta tarde.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começaria por esclarecer a referência feita pelo Sr. Deputado Jorge Macedo à forma como o Governo teria vindo a seguir à iniciativa do Bloco apresentar a sua iniciativa. A iniciativa do Bloco de Esquerda, se não me falha a memória, deu entrada nesta Assembleia em 18 de junho. A do Governo foi aprovada em Conselho do Governo no dia 6 de julho, consta do comunicado que foi feito no dia 10 e deu entrada aqui no dia 14 de julho. Mas se ainda assim as senhoras e os senhores deputados pensassem ou fossem levados a acreditar que o Governo tinha ido à pressa fazer uma proposta para vir responder à proposta do Bloco de Esquerda, é esclarecedora a audição da Prevenção Rodoviária Açoriana, que refere na sua audição que participou com o Governo da preparação da legislação. E, portanto, para dizer que houve aqui a feliz coincidência de o Bloco de Esquerda ter apresentado uma iniciativa sobre uma temática que era também objeto da atenção do Governo. Agora, há aqui uma outra questão que, aliás, já foi aqui aflorada e que eu acho que é importante de sublinhar. A senhora deputada, na sua intervenção de apresentação da sua iniciativa, que eu diria que foi um manifesto contra as empresas de transporte coletivo de passageiros, traça um quadro, e cumprem a lei, senhora deputada, eu já lá chego, traça um quadro do transporte escolar que eu creio que a Câmara, na sua totalidade não, porque a senhora deputada não o fará, mas concordará comigo que não tem a mínima correspondência com a realidade. Anualmente são transportadas milhares de crianças e jovens e grande parte delas em carreiras regulares de transporte coletivo de passageiros que contratualizaram com a região o transporte escolar. Fez muito bem o Bloco de Esquerda em sinalizar com uma iniciativa a partir de uma situação felizmente localizada e que teve a ver com o serviço prestado para uma determinada escola. Aliás, a esse propósito, devo dizer que o Governo tem acompanhado essa situação e ainda recentemente foi realizada uma fiscalização com a presença, com patrulha da Polícia de Segurança Pública, que conclui que foram encontrados, sinalizados, 4 passageiros em pé, embora houvesse número suficiente de lugares vagos para que viajassem sentados, tendo-lhes sido recomendado que o fizessem e que nada mais foi observado que eventualmente pudesse colocar em causa a segurança dos passageiros transportados. E posso dizer-lhe também, senhora deputada, que outras ações de fiscalização serão realizadas porque a segurança é a nossa preocupação. Agora, quero também dizer-lhe, senhora deputada, que o transporte escolar que se realiza na região é uma medida de apoio às famílias e que garante a igualdade de acesso à educação. Não é a única. E é, portanto, não é uma despesa que o Governo faz. É um investimento que o Governo faz na educação das suas crianças e jovens. Aliás, este modelo de utilização de carreiras regulares para transporte escolar não é um modelo exclusivo da região autónoma dos Açores. Não posso deixar de relevar à senhora deputada que nós não nos revemos, nem podemos rever no quadro que a senhora traça do transporte escolar da região. Nem acredito que algum açoriano faça. As mães, os pais, os encarregados de educação de crianças e jovens dos Açores reconhecem no transporte escolar um apoio imprescindível à vida familiar e um recurso essencial para que os seus filhos frequentem a escola. No mais, a proposta que o Governo apresenta para transporte coletivo de crianças, cremos que vai muito mais além do que a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta, porque há um conjunto de preocupações que têm a ver com a formação, com a certificação dos profissionais, por exemplo, que não estão refletidas na proposta do Bloco de Esquerda. E, sem querer entrar na especialidade, julgamos que o grupo, ao entrando, senhora Presidente, perdoar-me-á, mas também assim por razões de economia de tempo, eventualmente, que eu possa invocar, julgamos que o grupo parlamentar do Partido Socialista identificou alguns detalhes para os quais apresentou propostas de alteração que melhoram a proposta do Governo. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a proposta de decreto legislativo regional que o Governo apresenta a esta Casa responde melhor às necessidades que foram identificadas do que a proposta do Bloco de Esquerda. Até porque a proposta do Bloco de Esquerda não se move tanto pela melhoria deste regime em si, mas, mais uma vez, e como eu disse no início da minha intervenção, é uma forma de se manifestar contra as empresas que fazem transporte coletivo de passageiros, e isso, senhora deputada, tem a ver com os nossos olhares sobre a realidade e sobre a forma como devemos intervir sobre ela e que são, nesta matéria, irreconciliáveis. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, senhora secretária. A mesa, de momento, não tem inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
É para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 17h05. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade ao debate. De momento a mesa não tem inscrições. Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. Disse há pouco, na sua intervenção, a senhora secretária regional, que nós temos diferentes olhares sobre esta matéria. Presumo que nós será, por um lado, o Governo Regional e o Partido Socialista e, por outro, o Bloco de Esquerda. Tem toda a razão, senhora secretária. Temos mesmo olhares diferentes sobre esta matéria. E eu vou esclarecer, dizer-lhe alguns dos pontos em que os olhares são completamente diferentes. Desde logo, a senhora secretária considera que os transportes são um investimento na igualdade de oportunidades. Nós também, senhora secretária, mas nós também consideramos que o investimento nas refeições é um investimento para a igualdade de oportunidades. Tenho pena que a senhora secretária ontem não tivesse intervido para dizer exatamente sobre a falta de qualidade das refeições o que agora está a dizer sobre as empresas que transportam as crianças. Mas sim, tem a ver com a igualdade de oportunidades. Depois, outra falta, outra diferença nos nossos olhares. O projeto de decreto legislativo regional do Bloco de Esquerda entrou nesta casa há 9 meses, senhoras e senhores deputados, 9 meses. A proposta de decreto legislativo regional do Governo entrou há 8 meses. meses, senhoras e senhores deputados, 8 meses. A petição sobre esta mesma matéria entrou nesta casa há 8 meses e ainda não está sequer relatada. E, portanto, uma diferença de olhar é que o Bloco de Esquerda, como não tem nenhuma presidência de nenhuma comissão, não pode ser responsabilizado por um atraso numa matéria de tamanha importância e que dá um contributo tão grande para a igualdade de oportunidades. Portanto, 9 meses e 8 meses, para quem considera uma matéria tão importante para a igualdade de oportunidades, convenhamos que é um critério um pouco estranho. Outra diferença de olhar. Eu gostava que alguém me explicasse, neste Parlamento, quais são as especificidades das crianças dos Açores que fazem com que as regras de segurança na região autónoma dos Açores possam ser mais brandas do que no continente. E isso leva-nos exatamente para a Lei de 2006 e para a adaptação da lei à região. E a pergunta concreta que eu tenho para o Partido Socialista é esta, porque os senhores estão responsáveis por esta adaptação. Porquê que da adaptação os senhores retiraram o ponto 3 do artigo 2º, que diz exatamente que a presente lei não se aplica aos transportes em táxi e aos transportes públicos regulares de passageiros, salvo se estes forem especificamente contratualizados para o transporte de crianças. Os senhores retiraram este artigo da adaptação da lei. E eu, como tenho um olhar diferente sobre a matéria, gostava de saber porquê. Porque, senhoras e senhores deputados, o que isto quer dizer é aquilo que eu denunciei daquela tribuna, é que uma criança de manhã vai para a escola com um tipo num transporte, com um tipo de contratualização, e não está obrigada nem a empresa, nem a criança, a determinado tipo de regras de segurança. Mas à tarde, a mesma criança, porque já está, a empresa já está sob um outro tipo de contrato, então aí já vem com todas as regras de segurança. Mas isto o que é, senhoras e senhores deputados? Isto o que é? Este discricionarismo de manhã é de uma maneira, à tarde é de outra. Isto quer dizer exatamente o quê? E se as crianças dos Açores não tiverem cinto de segurança, andarem a pé nos transportes públicos, como esta petição denuncia, baterem com a cabeça num vidro e se ferirem, porque é que é diferente a especificidade dessa criança de uma criança do continente? Repito, porque é que na adaptação o Partido Socialista se deu ao trabalho de retirar o ponto 3 do artigo 2º, porque essa é que é a linha vermelha do olhar do Bloco de Esquerda. E já agora vamos aos consensos. Na realidade, o Bloco de Esquerda ainda não convidou o PSD para servir de pau de cabeleira em qualquer tipo de negociações. Pode ser que lá chegaremos, Sr. Deputado Jorge Macedo, mas ainda não estamos lá. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz que o Bloco de Esquerda não fez nenhuma diligência para qualquer tipo de negociação, o senhor está a falar daquilo que não sabe, porque eu não tenho que fazer essa diligência à frente do deputado Jorge Macedo. Pronto. Primeira questão. Segunda questão.
Senhoras e senhores deputados,
segunda questão, foram 9 meses de audições, senhor deputado. Segunda questão, aquilo que me foi transmitido pela bancada do Partido Socialista, na pessoa de um dos seus vice-presidentes, deputado Francisco César, foi ontem à tarde que havia 3 pontos inconciliáveis e, portanto, não havia possibilidade de consenso. Está feito. Ó, senhor deputado, viste para aquela bancada. Deixe-me errar com o Bloco de Esquerda. Os senhores estão com uma
psicose. Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Já se mudou para ali, o senhor deputado também. Já se mudou, ainda não. Ou tem inveja da geringonça.
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Fico à espera da resposta a 3 perguntas concretas. Porque é que na adaptação da Lei 2006 foi retirado o ponto 3 do artigo 2º, que é aquela que exatamente garante que as condições de segurança de uma criança não são umas de manhã e outras à tarde, porque é que foi? Segunda, quais são as especificidades dos Açores e das crianças dos Açores que fazem com que aqui a exigência da segurança seja mais branda do que no continente? Terceiro, porque é que as iniciativas legislativas e a petição sobre esta matéria estiveram 9 meses, 8 meses e esta petição ainda nem sequer foi relatada. 8 meses a marinar. Alguém tem que responder a isso e não é o Bloco de Esquerda que, volto a repetir, não tem a presidência de nenhuma comissão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A mesa não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. O Partido Socialista gostava daqui referir por que motivos não concorda com a proposta do Bloco de Esquerda e concorda com a proposta do Governo. A proposta do Bloco de Esquerda de alteração ao artigo 2, na nossa opinião, constitui uma transposição dos números 1 e 2 do artigo 2 da Lei Nacional, que não merece a nossa aprovação porque, por um lado, elimina um conjunto de conceitos que contribuem para a clareza do texto normativo e, consequentemente, para a boa aplicação do regime tal como esse foi concebido pelo legislador regional e, por outro lado, em substância, não vem trazer nada de novo ao que já se encontra estabelecido no normativo regional. A proposta do Bloco de Esquerda de alteração do artigo 6º constitui novamente uma transposição quase integral da redação do artigo 8 dos vigilantes da citada Lei Nacional. Comparando a atual redação do artigo 6 em vigor e a redação proposta pelo Bloco de Esquerda, constata-se que a grande diferença reside, por um lado, no facto de se exigir na proposta do Bloco de Esquerda 2 encarregados quando o veículo automóvel pesar transportar mais de 30 crianças ou jovens, enquanto que na atual redação determina no mínimo 1 encarregado, independentemente do número de passageiros transportados, e por outro, no facto da presença do encarregado dever ser exclusivamente assegurada pela entidade que organiza o transporte, quando, na atual redação, essa responsabilidade cabe ao transportador com a faculdade de poder ser assegurada pela entidade que organiza o transporte, mediante acordo escrito entre as partes. Quanto ao número de encarregados, importa também referir que, se a entidade que contrata o serviço e que conhece bem o trajeto, o número de crianças, as características das crianças, pode, em contrato, definir mais do que 1 encarregado, consoante as características e necessidades específicas de cada transporte. 2, 3, 4. O que a entidade que contrata quiser. Relativamente à entidade que deve assegurar a presença do encarregado, o PS reconhece que a solução preconizada pelo legislador regional e em vigor é a que se apresenta como mais equilibrada, uma vez que atribui responsabilidade a quem recebe por esse serviço, a quem vai ser fiscalizado por esse serviço e a quem tem de garantir todas as condições para a realização do serviço contratado. Mas possibilita, mediante acordo entre as partes, que o encarregado seja da responsabilidade da entidade organizadora, definindo assim um regime mais flexível e adaptado à nossa realidade. A proposta do Bloco de Esquerda para a alteração do artigo 7º, entrada e saída do veículo, constitui uma transposição da redação do artigo 16, tomada e largada de passageiros da Lei Nacional. O PS considera que, no fundamental, no regime atual e em vigor, salvaguarda as condições de segurança na entrada e saída do veículo, não apenas no artigo 7º, como também no número 3 do artigo 6º, que obriga o encarregado a acompanhar as crianças e jovens usando para efeito colete retrofletor e raqueta de sinalização, devidamente homologados, quando estas tenham de atravessar a via, no artigo 27, na qual se exige que o contrato dos serviços regulares especializados preveja expressamente as paragens para a entrada e saída das crianças e jovens. E ainda no artigo 28, no qual se exige a identificação dos locais de tomada e largada de passageiros. A proposta do Bloco de Esquerda, de alteração ao artigo 30, documentos a bordo do veículo, apenas é necessária no contexto da proposta do Bloco de Esquerda, uma vez que, ao eliminar a linha H da redação atual, tem que passar a fazer esta remissão no artigo 30. A proposta do Bloco de Esquerda, para o artigo 32, violação das regras de segurança, decorre apenas das alterações propostas do Bloco de Esquerda a outros artigos. O artigo 2 do Bloco de Esquerda, da proposta do Bloco de Esquerda, cláusula de penalização, no entender do Partido Socialista, é excessiva e desproporcionada, pois as empresas de transporte coletivo que efetuam o serviço de transporte para o qual foram contratadas, quer sejam em serviços regulares, quer sejam em serviços regulares especializados ou ocasionais, estão já sujeitas aos regimes jurídicos específicos de cada uma das atividades, que prevê o regime de fiscalização e o regime sancionatório para cada incumprimento, prevendo inclusive a suspensão de autorização, de autorizações, de licenças e de alvarás. E esta proposta do artigo 2 do Bloco de Esquerda até vai contra o artigo 2.3 que o próprio Bloco de Esquerda aqui apresenta nesta Casa. Importa ainda realçar que nesta proposta do Bloco de Esquerda constata-se uma grande confusão entre tipologias de serviço de transporte coletivo de passageiros, regular, regular especializado e ocasional, e o transporte coletivo de crianças e o transporte de alunos. As empresas de transporte coletivo só podem efetuar estas tipologias de serviço, sendo que o transporte de alunos é efetuado ao abrigo do regime que for contratado. Se uma determinada tipologia de serviço não satisfaz as pretensões do estabelecimento de ensino, poderá sempre recorrer a outra tipologia de serviço que o considere mais adequada. Não podem as carreiras públicas, serviços regulares, que cumprem as regras de segurança gerais, transportando todas as tipologias de público, trabalhadores, idosos, crianças, jovens, universitários, constituir um transporte de crianças. O artigo 3º proposto do Bloco de Esquerda, norma revogatória, decorre do contexto também da proposta do Bloco de Esquerda, com a qual não concordamos. Em todo o caso, julgamos importante sublinhar que a revogação proposta no número 4 do artigo 14 não faz qualquer sentido, porquanto que as empresas titulares de alvará de transporte coletivo regular de passageiros são licenciadas nos termos do Decreto-Lei número 3 de 2001, de 10 de janeiro, de acordo com a qual ficam habilitadas a realizar serviços regulares, serviços regulares especializados e serviços ocasionais. Adicionalmente, estranha-se que a revogação proposta pelo Bloco de Esquerda não abranja os artigos 28 e 37 que dispõem os serviços ocasionais quando estes foram suprimidos na sua proposta de alteração. Concluímos que o projeto de alteração do decreto legislativo proposto pelo Bloco de Esquerda é incoerente, limitando-se a transpor para a norma, para a ordem jurídica regional, disposições constantes de um regime homólogo aplicado no continente, sem atender à uniformidade do regime e à realidade regional na qual se verifica o transporte coletivo de crianças e jovens e, em última análise, não atinge sequer os objetivos propostos pelo Bloco de Esquerda e que ele apregoa. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, temos a proposta do Governo, que na ótica do Partido Socialista é melhor, mais abrangente, mais adequada e que vem dar resposta às nossas realidades. Clarifica, na nossa ótica, o âmbito de aplicação do regime, retirando os serviços regulares, uma vez que esta tipologia de serviço apenas se verifica no transporte público regular de passageiros que se rege por legislação especial. Sendo neste ponto a proposta do Bloco de Esquerda e Governo muito semelhantes. Propõe também eliminar as disposições relativas à capacidade técnica e profissional dos administradores, diretores e gerentes das empresas e aos procedimentos conducentes ao reconhecimento dessa capacidade, harmonizando-o e conformando o regime com a legislação em vigor e as suas recentes adaptações. elimina os requisitos de acesso à atividade de capacidade física e psicológica dos administradores, dirigentes e gerentes, porquanto tais requisitos dizem respeito somente aos condutores. Clarifica de igual modo que a atividade de transporte coletivo particular está dispensada de licenciamento e da verificação dos requisitos de acesso. Elimina as exigências dos veículos afetos ao transporte coletivo de crianças estarem equipados com tacógrafo. Clarifica e coloca no regime as alterações introduzidas ao Código de Estrada quanto à altura máxima da criança para efeitos de utilização dos sistemas de retenção. Ainda ao nível da segurança, prevê que nos serviços regulares especializados e ocasionais passa a ser obrigatório o acompanhamento por um encarregado, independentemente da idade, da criança e do jovem, até os 16 anos. Harmoniza as exigências relativas à aptidão técnica e profissional dos condutores, independentemente da entidade que exerça a atividade de transporte coletivo de crianças, garantindo a igualdade de tratamento no que se refere à certificação dos condutores para todos os tipos de transporte. Ainda institui a frequência obrigatória de uma ação de formação de condutores prévia à realização do exame tendente à obtenção do certificado de capacidade técnica e profissional. Inclui, por último, que a Polícia Municipal nas entidades fiscalizadoras. Senhoras e senhores deputados, por todas estas razões, por todas estas apreciações às duas propostas em análise, como é óbvio, fica bem claro que a proposta do Governo é a melhor e que em questões de segurança são todas elas reforçadas. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, Sr. Deputado, muito obrigada pela clareza da sua apresentação. Mas eu fiz uma pergunta, duas aliás, e o Sr. Deputado esqueceu-se de me responder, eu vou insistir nelas. Porquê é que o Partido Socialista tirou da adaptação da Lei 2006 o ponto 3 do artigo 2º? Primeira pergunta. Segunda pergunta, em que é que as crianças dos Açores têm especificidades próprias que justificam esta eliminação? Duas perguntas simples. Senhor Deputado, continua à espera de me responder. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Queria começar por dizer à Senhora Deputada Zoraida Soares, que sabe tão bem quanto eu, que quando quiser discutir um assunto com o Governo, tem que escolher uma figura diferente da do voto de protesto. Portanto, não vale a pena estar hoje aí a insistir que eu ontem deveria ter dito não sei o quê, quando a senhora usou uma figura que não aceita intervenção por parte do Governo, muito menos aceita debate. Portanto, este ponto é importante que fique claro para que as pessoas saibam do que é que estamos a falar. Em segundo lugar, dizer-lhe, senhora deputada, que não acho sequer justo que a senhora insista em colocar em causa um serviço que todos os dias é prestado na região por um conjunto de empresas que asseguram o transporte escolar e que movimentam diariamente mais de 14 mil alunos. Não é justo o que a senhora está a fazer. Por último, senhora deputada, dizer-lhe que aquilo que o número 3 do artigo 2º da Lei Nacional diz, em nada contraria o que está no regime. Senhora deputada, se analisar um e se analisar outro, vai ver que a solução material é exatamente a mesma. Porque há uma palavrinha de que a senhora se esquece e que está aqui. Especificamente. Ou seja, não é o transporte regular que aceita todas as tipologias de passageiros, incluindo o transporte escolar. E isso é aqui na região como é no continente. A senhora esqueceu-se dessa palavrinha. Quanto ao resto, as crianças e jovens dos Açores são e continuarão a ser uma preocupação nossa. O transporte escolar continuará a ser uma prioridade do Governo, mesmo que isso a incomode.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para registar que eu fiz uma pergunta claríssima. A senhora secretária pode dar as voltas que quiser. O ponto 3 do artigo 2º foi retirado na adaptação. Eu tentei explicar, e acho que muita gente me percebeu daquela tribuna, porque é que o Governo fez. Segunda pergunta, quais são as tão referidas especificidades das crianças dos Açores que justificam essa eliminação? Ainda ninguém me conseguiu explicar. É que para mim as crianças dos Açores não têm diferença nenhuma. E a obrigação e as exigências de segurança são as mesmas em qualquer ilha dos Açores, em Bragança, em Faro ou em Lisboa. E, portanto, permanecem as perguntas. Quais são as especificidades das crianças dos Açores que justificam que o ponto 3 do artigo 2º, que permite, ou melhor, impede que uma criança seja transportada de manhã e seja considerada um adulto e à tarde já seja considerada uma criança, porque é que isso foi retirado da adaptação da lei nacional na região autónoma dos Açores? E para ser mais clara, que interesses é que essa alteração, ou melhor, essa não adaptação, servem ou pretendem servir?
Obrigada, senhora deputada. Para se inscrever, senhor deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, respondendo concretamente ao Bloco de Esquerda sobre a sua questão colocada em relação ao ponto 3 do artigo 2, é exatamente esse ponto número 3 e o artigo número 2 que tornam a sua proposta e os seus objetivos apregoados nesta Casa totalmente incongruente. Porque é este artigo, a este artigo a nível nacional, que isenta o transporte regular de cumprir as regras de transporte coletivo de crianças. Enquanto que o Governo e esta Casa têm uma redação na legislação regional através de conceitos onde colocam ou não os serviços que são realizados, os serviços especializados e ocasionais, a nível nacional a exceção aos serviços regulares está colocada no ponto 3 do artigo 2. É esta a justificação pelo qual os objetivos que o próprio Bloco de Esquerda apresenta a esta proposta não faz sentido nenhum. Portanto, o objetivo que o Bloco de Esquerda queria atingir com esta proposta seria que todos os transportes coletivos, sejam eles regulares, regulares especializados ou ocasionais, cumprissem regras de transporte coletivo de crianças específicas. E a própria proposta do Bloco de Esquerda isenta o transporte de passageiros regulares dessas regras. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, uma última intervenção, senhora deputada, para dizer o seguinte. Desde que a senhora ocupou, e bem, lugar nesta Assembleia, e digo bem porque traduz a pluralidade da nossa sociedade açoriana, que a senhora manifesta uma recorrente obsessão com um conjunto de interesses que vê em todo o lado, mas que nunca identifica. Permita-me que lhe diga, senhora deputada, que fora desta Assembleia estão empresas, estão trabalhadores, estão empresários em nome individual, estão cidadãos que não se revêem na constante superioridade moral e ética que a senhora invoca nesta Casa. Não se revêem, senhora deputada. Não se revêem. Quando quiser invocar interesses, diga quais são. Diga quais são esses interesses. Agora, atirar coisas para o ar para pôr em causa o bom nome das pessoas, vai ter que chegar um dia, senhora deputada, que a senhora vai ter que me dar de registro.
Obrigada, senhora secretária. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, chegados a esta hora do debate, Julgo que é possível, por parte do PSD, tirar duas conclusões. A primeira é que, se o Governo, e nas palavras da Sra. Secretária Regional, numa feliz coincidência, fez copy-paste da iniciativa barra objeto do Bloco de Esquerda, também não é menos verdade que durante muitos meses, como é que a senhora disse, pau de cabeleira, foi? O pau de cabeleira PSD tentou, dentro da Comissão de Economia, que se encontrasse um consenso entre duas boas propostas que a prevenção rodoviária classificava desse modo. Duas boas propostas. Mas a senhora deputada Zoraida Soares, pelo lado do Bloco de Esquerda, e o Partido Socialista, defendendo a proposta do Governo, nunca quiseram consensualizar posições. Foi por uma vez, foi por duas, foi por três, nunca quiseram. E, para espanto nosso, a senhora deputada chega hoje, passados 7 meses, 8 meses, 9 meses, dizer: mas nós não quisemos consenso. O senhor não sabe que conversas é que nós tivemos. E ainda ontem à tarde eu falei com o deputado Francisco César. Ontem à tarde? Então tivemos 9 meses em Comissão de Economia a fazer o quê? Tivemos 9 meses a tentar consensualizar posições e a senhora vem dizer que ontem à tarde tentou encontrar um consenso? Senhora deputada, eu sei que o Bloco de Esquerda precisa das suas bandeiras. E se na questão do Fundo à Pesca teve que partilhar a bandeira com todos os partidos presentes na Comissão de Economia, chatíssimo, uma amassada, mas foi assim, paciência. Se na questão da sustentabilidade das pescas teve que partilhar a sua bandeira com os partidos de oposição, que amassada, agora não quis de modo nenhum abdicar da sua bandeira para fazer...
Senhores deputados, permitir que o Sr. Deputado Jorge Macedo possa continuar a sua intervenção.
Eu vi o seu à parte, mas não vou fazer sequer nenhum comentário à baixeza do seu à parte.
Senhor deputado...
Eu não vou fazer nenhum comentário à falta de nível do seu comentário.
Senhora deputada Zoraida Soares...
Não vou fazer nenhum
Senhora
comentário.
Deputada Zoraida Soares...
Não
Senhor deputado Jorge
comentário.
Macedo...
Não vou fazer nenhum comentário.
Senhora deputada Zoraida Soares, senhor deputado Jorge Macedo, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos então dar continuidade ao debate. O Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra. Prescindo, pergunto então se há mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, volto a registar que as duas perguntas que eu fiz continuam por responder. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo e considerando que deu entrada na mesa uma proposta de alteração ao diploma que estamos aqui a debater, teremos que fazer um intervalo para permitir que a proposta seja admitida e distribuída por todos, para depois então podermos proceder. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra. Uma interpelação tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é só para informar que foi o Partido Socialista que entregou uma proposta de alteração, fazendo após a sugestão do Sr. Deputado Paulo Estevão.
Obrigada pela explicação. Vamos então fazer um breve intervalo até às 18h20, o tempo necessário para distribuir a proposta, para que depois então possamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados, encerrado que está o debate na generalidade e já tendo sido distribuído por todos a proposta entregue pelo Partido Socialista, que altera a antiga proposta de alteração ao artigo 5º, vamos então votar na generalidade, em primeiro lugar, o projeto de decreto legislativo regional número 5210, apresentado pelo Bloco de Esquerda, uma vez que é ele que consta em primeiro lugar na nossa agenda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de DLR apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE.
Vamos então passar à votação da proposta de decreto legislativo regional número 5610, votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Senhora deputada que vota contra, faça o favor de sentar. Senhora deputada que se abstém, faça o favor de sentar.
A proposta de decreto legislativo regional apresentado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 18 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 abstenção do BE.
Vamos passar então agora para o debate e votação na especialidade. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então fazer a votação. Está à votação o artigo 2º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 18 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Vamos então votar o artigo 4º da proposta com esta alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está então agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 5º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está então agora à votação o artigo 5º com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Coloco agora à votação o artigo 6º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 9 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 7º do diploma original. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Os artigos 15, 19, 25 e 31 não podem ser votados em... O 25 é o único... Pergunto se há alguma oposição da Câmara em votarmos o 19, o 15, o 19 e o 31 em bloco. Não há. Sendo assim, estão então à votação estes três artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está então agora à votação o artigo 25. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS... Foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 do PPM, 2 votos contra o CDS-PP, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está então agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 32. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está à votação o artigo 32, com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Pergunto, coloca à Câmara a possibilidade de votarmos o artigo 41, 42 e 45, ainda dentro do artigo 1º, à votação em conjunto. Não havendo oposição, estão à votação estes três artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Coloco assim à votação o artigo 1º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está à votação o artigo 2º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao artigo 3º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Está então à votação agora o artigo 3º com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Penso que não haverá oposição em votar o artigo 4º e 5º em conjunto. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstêm, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 9 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o seu deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 abstenção do BE e 1 do PCP.
Encerramos assim a nossa agenda. Senhora deputada Graça Silveira, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a maioria dos pareceres e das personalidades ouvidas em sede comissão parlamentar foram consensuais na opinião de que ambas as propostas apresentavam alterações ao atual regime jurídico do transporte coletivo de crianças muitíssimo pertinentes e, como tal, deveriam ser consideradas. Neste sentido, o CDS-PP votou favoravelmente tanto a proposta do Bloco de Esquerda como o projeto do Governo. Não tendo sido esgotadas todas as possibilidades de consensualização das duas iniciativas, no sentido de alcançar uma proposta única que refletisse de facto os diferentes pontos de vista que nos foram apresentados, o CDS apresentou à mesa um requerimento de baixa à Comissão de ambas as iniciativas, numa última tentativa de conseguir que este objetivo fosse alcançado. O PS chumbou. Lamentamos que em tantas outras matérias, algumas até de menor importância, o Governo e o Partido Socialista tenham procurado encontrar soluções de consenso e até de unanimidade. E numa matéria desta importância, que é de garantir a segurança no transporte das nossas crianças, tenha feito valer a força da sua maioria absoluta.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Macedo, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, por parte do PSD, nós votamos favoravelmente as duas propostas que estavam aqui em discussão, porque entendemos que ambas as propostas tinham aspectos muito positivos. Lamentamos, e já o referimos, que não tenha sido possível, ao longo do tempo, consensualizar ambas estas propostas. De qualquer modo, julgamos que hoje foi aprovada uma proposta, um decreto legislativo regional, que vai melhorar o transporte de crianças na região autónoma dos Açores, melhorando a sua segurança não só das crianças, mas também regulamentando de um modo mais preciso algo ou alguns aspectos que precisavam de ser melhorados, até porque o tempo desde 2006 até agora alterou algumas das circunstâncias que estavam previstas na anterior legislação. Aproveito também esta oportunidade para lamentar o facto, da minha parte, de que o debate que eu estava a ter tenha provocado perturbação neste plenário, levando à interrupção dos trabalhos. Peço desculpa por tal e aproveito também para cumprimentar a deputada Zoraida Soares com simpatia e dizer-lhe que não será certamente um incidente que verá ou que alterará quer a consideração que tem por si, não só política, mas também pessoal, sendo certo que estamos aqui para debater, estamos aqui para discordar, estamos aqui para concordar. E em alguns momentos, se isso não é possível, é muito importante que possamos sempre manter um tom de grande elevação. Se da minha parte eu feri a sua suscetibilidade ou em algum dos meus argumentos possa ter ofendido, da minha parte, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, votei favoravelmente esta alteração, esta iniciativa, porque considero que, de facto, resolve alguns dos pontos estavam a sofrer maior contestação junto das famílias e alguns dos pontos mais vulneráveis do diploma em vigor. Há, de facto, um avanço significativo nesta matéria. Isto não significa que se tenha chegado a uma proposta ou se tenha chegado neste momento a uma construção legislativa nesta área perfeita. Há com certeza pontos para integrar. Eu, por exemplo, concordava com algumas das propostas da Sra. Deputada Zoraida Soares, a quem devo neste momento reconhecer o mérito de ter sido a primeira aqui neste Parlamento a entregar uma iniciativa, e esse mérito político ninguém lhe pode retirar. Seja como for, o que norteia o desempenho do PPM nestas matérias é considerar que, tendo em conta os avanços realizados, as alterações propostas, se a legislação é ou não positiva, significa um avanço significativo. Neste caso, nós consideramos que, sem dúvida nenhuma, aqui nesta matéria estamos hoje melhor do que estávamos e, portanto, as soluções são melhores. E, por isso, nós apoiámos e votámos favoravelmente esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para declaração de voto. Não há.